Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e às vésperas do início da próxima safra. A gente quer saber como será o clima ao longo de todo o desenvolvimento da próxima safra, safra 2019-2020. Por isso a gente convocou o Luiz Carlos Mollion, climatologista, que tem na sua análise aí uma análise por similaridade. Ele busca no passado condições parecidas com as que a gente está vendo nesse momento e faz as comparações do comportamento do clima naquele momento. E tem dado muito certo. Você que é aqui do Notícias Agrícolas, tem acompanhado aí as análises do Mollion e tem visto que realmente os ciclos se repetem aí e as condições elas refletem da mesma forma que as verificadas no passado. E esse ano o Mollion já fez lá a análise dele e já descobriu que a safra 2019-2020 vai ser muito parecida com o que aconteceu na safra de 2002-2003. É isso, Mollion? Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alex. Mais uma vez, uma satisfação estar no programa de vocês e a gente poder levar alguma informação, né, que venha auxiliar o produtor rural nessa árdua tarefa que é plantar e colher. Né? Realmente, nós temos a previsão feita por modelos de clima, em particular, por exemplo, eu posso mostrar aqui esse modelo que é da NASA, do Goddard Institute for Space Studies, que mostra, então, que setembro, na previsão deles, setembro aparece em vermelho, com reduções de até 2 milímetros abaixo da média, 2 milímetros por dia abaixo da média. Temos permanecendo outubro também com chuvas abaixo da média. Isso porque esse modelo, especificamente da NASA em si, ele está bloqueando a entrada das frentes frias, ficando mais chuva nos estados do sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e permanece assim, um pouco mais abaixo do normal, nessa região central do Brasil e ao longo da costa, de excesso de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, novamente, em dezembro, ele mantém, pela cor vermelha que vocês podem apreciar aí, mantém chuvas abaixo do normal. É por coincidência, né? Então, as nossas previsões por similaridade estão batendo com as previsões feitas pelos modelos, por esse modelo.
Nem sempre batem, né, Mollion?
Não. Porque os modelos eles têm um problema seríssimo, que é o ciclo hidrológico. Né? O modelo não consegue fazer chover. Então, o calcanhar de Aquiles desses modelos, embora sejam códigos muito complexos, por exemplo, esses resultados aí desse modelo da NASA, ele tem mais de 1,5 milhão de linhas de instrução e precisa, obviamente, do supercomputador para rodar, mas todos esses modelos sofrem de um problema sério, que é a formação de nuvens, o desenvolvimento das nuvens e chuva. Então, o modelo não sabe fazer chover. Então, por coincidência, está ocorrendo previsões que são parecidas, tanto no meu sistema que eu uso por similaridade, o que vocês estão vendo aí, julho a setembro de 2002, seria semelhante a julho a setembro agora de 2019, seria semelhante ao que ocorreu em julho a setembro de 2002. No caso específico, nós temos então para julho a setembro chuvas em torno da média, porque aparece branco, né? E aparece algumas manchinhas em azul, tem a linha do zero aí, o que está à direita da linha do zero, é chuva acima da média. E de fato tem ocorrido ao longo do litoral, do Espírito Santo, da Bahia, tem ocorrido chuvas acima da média, como aparece em azulzinho aí, né? Na região de Minas Gerais, então, temos chuvas normais, que nessa época do ano praticamente não chove. E aí, então, aparece outubro, dezembro, com uma redução de cerca de 30% a 35%, dependendo da região, que bate com o que o modelo da NASA está prevendo, né? Ou seja, vamos ter um período de outubro a dezembro, um período um pouco mais seco do que o normal, mas em geral, dependendo da região, nesses 3 meses, outubro a dezembro, chove aí da ordem de 500 a 650 milímetros, de tal forma que se houver uma redução de 150 a 200 milímetros, não vai ser tão crítico. Mesmo porque depois a previsão para janeiro, março é de chuvas acima da média na região. Brasil Central, parte do Sudeste e Minas, né? Espírito Santo, Goiás. Então, note aí, aparece a maior parte, aparece em azul. De tal forma que, quando a gente analisou vários casos em que o trimestre, outubro a dezembro, chove menos, mas depois entra o próximo trimestre, janeiro a março, e chove mais, então os cultivos se saem muito bem. Porque nesse primeiro trimestre, de outubro a dezembro, a planta está num estádio vegetativo ainda. Então ela não tem muita necessidade de água. Quando ela entra depois num outro estágio, que em geral ocorre entre janeiro e março, que é a floração, e posteriormente o enchimento da vagem, aí que ela vai precisar de muita água mesmo, tá? Então, se nesse período de janeiro a março chover bem, conforme nós estamos prevendo, então aqui no, nessa parte central, esse menos 30, é porque eu fiz uma palestra lá em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, na semana passada, e realmente nessa parte da costa, a partir de janeiro, março, vai dar uma redução. Mas eu diria que aqui nós temos, pela barra aqui em cores, nós teríamos da ordem de 40 a 60 milímetros por mês acima da média. Então toda essa região aqui aparece em branco e aparece em azul, deve ter chuvas acima da média, o que vai facilitar muito o desenvolvimento desses estágios da planta, que é a floração e o enchimento de grão.
Ô, Malion, eu vou pedir um favor para você para voltar pro mapa anterior, o de outubro a dezembro, só para a gente ver. A gente mostrou bem ali o detalhe no, na região central, mas não analisou o sul do país. No sul do país, a gente tem uma condição de excesso de chuva logo no início da safra, é isso?
É exatamente continuar, né? Continuar, Alex, porque na verdade tem chovido muito acima da média lá. Aliás, aqui o mapa anterior é esse aqui, ó. Deixa eu ver.
De julho a setembro.
Não, abril, junho, tá vendo? Esse
Ah, ah.
mapa abril, junho de 2019 é colocado só para se ter a verificação se funcionou ou não. Tá? Então, para essa região que tem aqui o círculo, a previsão por similaridade era 135 milímetros e na realidade ocorreu 147, então muito próximo mesmo. E já havia previsão de que o Rio Grande do Sul ia ter um abril, maio, junho, também com excesso de chuva, como está acontecendo, e deve permanecer assim, né? Vendo que julho, setembro, excesso de chuva, e depois outubro, novembro, dezembro vai continuar excesso de chuva na região, e janeiro, março ainda com chuva acima, e lá abril, junho, abril, maio, junho, lá no extremo do Rio Grande do Sul, indo mais agora para o Uruguai, o norte, no nordeste da Argentina, continua com chuvas em excesso, né?
E agora o que está chamando a atenção, Molion, nesse caso aí do abril a junho de 2020, é essa chuvarada concentrada na metade norte aí do país. É normal isso?
É normal, porque o que vai acontecer, de novo, Alex, é que eu espero que novamente os Estados Unidos venham a ter um inverno rigoroso. A circulação atmosférica fora da região tropical, normalmente ela vai, os ventos circulam de oeste para leste. O vento sopra dos Estados Unidos, Canadá, em direção à Europa, passando pelo Atlântico, por cima do Atlântico. Só que ele não vai como se fosse apenas um canal, né? Ele oscila, formando ondas. A propagação desse vento é formando ondas de amplitude relativamente grande. Então, na onda, quando você olha a onda na crista dela, é sinal que ali na crista está entrando ar quente e úmido vindo da região tropical. E no cavado dela aparece, então, a entrada de ar polar. Existe um estudo que foi feito, um índice que foi feito por um russo, já na década de 30, ele chamou de índice de circulação atmosférica, quando ele percebeu que durante um certo tempo, em torno de 25 a 30 anos, o escoamento do vento tende a ser mais zonal, seguindo um círculo de latitude com ondas de pequena amplitude. E depois vira. O ciclo se torna com uma componente meridional, ou seja, do polo ao equador, uma componente muito forte, de tal forma que nesses períodos em que a circulação deixa de ser zonal e passa a ter uma componente meridional muito forte, é nesse período que há mais trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical. Então, por exemplo, erroneamente, fala-se que as chuvas desse ano, 2019, as chuvas na costa norte do Brasil, diz que elas foram provocadas pela zona de convergência intertropical. Isso aí está errado. Elas não foram provocadas pela zona de convergência tropical, mesmo porque nós começamos a detectar chuva nessa região do Brasil, já em novembro. E normalmente a zona de convergência tropical, ela segue o Sol e ela só vai chegar na costa norte brasileira em março, abril. Então, o que foi que provocou essas chuvas desde novembro na costa norte brasileira? Foram exatamente as frentes frias do hemisfério norte. Veja, muitos meteorologistas desconhecem ou não aceitam esse tipo de coisa. Mas quando o inverno no hemisfério norte está intenso, como foi o caso desse ano, em que, por exemplo, aquela região de Chicago, estados mais ao norte que pertencem ao chamado Corn Belt, o cinturão do milho, eles tiveram temperaturas, a massa de ar polar que entrou no dia 31 de dezembro, deu temperaturas abaixo de 40 graus negativos na região. E essa temperatura baixa permaneceu até final de abril. E ainda, inclusive, está um pouco mais frio do que o normal lá. Isso, obviamente, deixa o solo congelado, eles não conseguiram plantar. Depois, essas ondas viraram um pouquinho, se deslocaram um pouquinho mais em direção a leste, em direção à Europa. E aí passou a entrar ar quente e frio, ar quente e úmido do Golfo do México. Provocou chuvas, e essas chuvas caíram em cima do solo congelado.
E
O
acabou
resultado.
atrasando o plantio da safra deles por lá, né, Molhão?
É, exatamente. O resultado foi que eles perderam a janela de plantio, tanto para o milho quanto para a soja. E quem se arriscou a plantar depois disso, que teve condições, vai correr o risco agora, em setembro, de já ter ou uma geada antecipada, severa, ou mesmo granizo, ou até neve, né? Pode acontecer uma nevasca antecipada em setembro, que vai fazer com que esses cultivos que estão atrasados eventualmente nem sejam colhidos. Então pode haver uma perda significativa na safra de grãos americana neste ano. E
É
minha
isso,
opinião.
isso por similaridade também aconteceu em 2002, 2003, Molhão?
Pois é, isso que eu digo. Minha opinião, note, por exemplo, de janeiro a março, você está vendo aí esse mapa, você note que tem excesso de chuva na costa norte, entre o Pará e o Rio Grande do Norte, está vendo?
Janeiro a março de 2003, que equivale a janeiro a março de 2020, certo?
Isso, está vendo? Tem excesso de chuva ali.
Sim, azulzinho ali, né?
Note que de abril a junho de 2020 continuaria essa chuva.
Tá.
Tá certo? Isso é indicativo que essas frentes frias do hemisfério norte passam pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo México, pelo Caribe e chegam até a costa brasileira. Nesse caso, então, como tá a previsão é que chova bem na costa norte, desde do litoral norte do Rio Grande do Norte, não diria na região de Natal, litoral leste não, mas litoral norte do Rio Grande do Norte até o Amapá, chovendo bastante. A explicação para isso é exatamente o fato que os Estados Unidos volta a ter um inverno também rigoroso entre 2019 e 2020, dezembro, janeiro, fevereiro e março de 2020. Então, eles passam a ter um inverno rigoroso semelhante ao que ocorreu este ano. Isso é um indicativo de que a circulação atmosférica mudou a sua característica, passando a ter um componente mais forte meridional, ou seja, Equador Polo. Então, quando se tem um componente meridional mais forte, as massas de ar polar elas entram mais profundamente na região tropical, enquanto as massas de ar tropicais elas entram mais profundamente nas latitudes temperadas, provocando, por exemplo, ondas de calor na Europa, nos Estados Unidos, porque essas ondas elas vão fazendo uma precessão. Elas vão se deslocando levemente, com uma velocidade relativamente baixa, no sentido oeste para leste. Então, se você imaginar desenhar uma onda no seu vídeo, a parte que está com a crista é a entrada de ar quente da região tropical. E a parte que está com cavado seria a parte que está entrando o ar polar. Então, nós vamos ver nesses próximos 10 anos, até o ano 2030, 2032, nós vamos ver situações como essa se repetirem mais frequentemente, o que, obviamente, vai reduzir a produtividade dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, no que concerne a soja e ao milho, por conta desses invernos que devem ser mais rigorosos
Próximos
e se
10
estender
anos, é?
próximo 10 anos, é. Exatamente. Tem um agravante aí nisso, que é o fato, que talvez não seja agravante, mas sim, na realidade, até o que nós estamos vendo seria resultante disso aí, que é o Sol, ele tem um ciclo chamado ciclo de Glaisberg, o que aproximadamente a cada 100 anos ele entra no mínimo de atividade. E esse mínimo de atividade vai ocorrer agora. Ocorreu no início do século XVIII, ocorreu no início do século XIX, ocorreu no início do século XX, em torno de 1900 a 1917, 18, e agora, neste ano de 2019, ano mais tardar, no início de 2020, o Sol volta a entrar nesse mínimo de atividade. E uma das coisas que ocorre é exatamente o resfriamento global. Quer dizer, não é uma era glacial, tem nada a ver com isso. Mas um resfriamento assim de 0,2, 0,3 graus centígrados, contrariamente ao que está sendo falado.
Aquecimento global, né?
É, exatamente. Contrário a isso, nós vamos passar por esse período agora, de até 2030, 2032, nós vamos passar por um período de resfriamento que vai ser notado pelos invernos mais rigorosos, né? Então, no inverno, você vai ter maior probabilidade de ter invernos frios fora das regiões tropicais. Isso inclui também o sul do Brasil, norte da Argentina e Uruguai, que deve ter invernos então mais rigorosos nesses próximos 10 anos,
Muito bom.
numa frequência maior, né? Passou por um período de 1976 até praticamente 2005, que os invernos foram invernos suaves. Não teve muito problema. E agora está invertendo a coisa. Agora está invertendo de tal forma que nós já estamos passando já por invernos que são mais rigorosos fora das regiões tropicais.
Muito bem. Ô Molion, voltando um pouquinho para a questão do clima no Brasil, então, dá para a gente afirmar que a estação das chuvas pode atrasar esse ano?
Eu diria que sim, outubro particularmente, né? Outubro pode realmente atrasar a chuva. Então, aqui uma orientação para o produtor rural: quem puder, planta o mais tarde que for possível. Ou seja, se o cara estava planejando para plantar no início de outubro, é melhor ele deixar para plantar, se for dentro da janela de plantio dele, é melhor ele deixar para plantar no final de outubro ou início de novembro. Porque, como disse, a previsão, você está vendo aí, outubro a dezembro, né, é de redução de chuva na maior parte do Brasil Central, Mato Grosso, são regiões com alta produção. Então, se tiver condições, atrase o plantio, porque nesse primeiros estádios da planta é mais vegetativo, ela não está precisando de tanta água, tá? já como volta chover, então,
Mas
assim.
ali no sul, Molhão, desculpa te interromper, mas ali no sul, vale o calendário. Posso começar ali já a plantar a partir de setembro?
Pode, né? Mas eu acho que no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles não vão conseguir plantar.
É, no Rio Grande do Sul não. Mas no
É.
Paraná, por exemplo, a janela de plantio deles começa no dia 10 de setembro. O Paraná pode?
Pode plantar, pode plantar. Não tem problema. Você vê aí que a previsão é que tenha chuva acima da média até praticamente São Paulo, né? São Paulo, praticamente o sul de São Paulo, então eu acho que o Paraná não teria problema nenhum. Eu estou me referindo mais
Nessa parte central aí do país, né?
centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, que está previsto então que as chuvas vão atrasar.
Alô?
É claro, nesse 650, 700 milímetros. Se reduzir 30%, não vai ter grande problema. Mas, de qualquer forma, é bom, se puder atrasar o plantio, e que nesse período, como eu disse, a planta não precisa de muita água.
Porque no próximo trimestre tem água suficiente, né, Molhão?
Estaria tudo em torno da média ou acima da média para a região como um todo. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai ter problema, porque excesso de água eles não conseguem plantar.
É, pode
Eu
ser.
acho que eles vão ter problema.
Vai
E
ter,
a
vai
costa.
ser mais pelo excesso do que pela falta, então.
Exatamente. E a costa norte aparece ali, chuvoso, né? Já desde esse período, de janeiro a março, como disse, indicando que o hemisfério norte vai ter um inverno semelhante ao que ocorreu neste ano. E 2018, dezembro de 2018 a março de 2019. Então isso deve se repetir em 2020 e vai ser mais uma quebra de safra para os Estados Unidos, né?
Ô, Molhão, dá para saber a safrinha também? Como pode ser o comportamento da safrinha?
Não, vai
Já.
continuar bem, vai continuar bem.
É, né?
Vai abril, junho, tá? Então teríamos cole, tem a safrinha e abril, junho está previsto então chover praticamente em todo o Brasil, com exceção agora virando parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o sul do Rio Grande do Sul ainda com excesso de chuva. Você vê aí então no mapa que na maior parte do Brasil temos azul mais forte, indicando chuvas de 40 a 60 milímetros por mês, a mais do que o normal. Isso no trimestre pode chegar tranquilamente a 120, 180 milímetros acima do normal. Então a safrinha também vai estar bem, sem problema nenhum.
Legal. Agora, desculpe, me diz uma coisa. O que essa condição que a gente está vendo aí, por similaridade com 2002, 2003, ela tem influência de algum sistema, seja Laninha, seja El Niño? O que que você está vendo aí? O que que a gente pode esperar em relação a essas influências?
Não tem não. Não tem influência. Na realidade, o que a gente espera agora para o Oceano Pacífico é uma neutralidade. E na realidade, esse ano, embora o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos tenha dito que foi um El Niño fraco, na realidade isso é invenção deles, né? Porque eles monitoram uma parte que não tem muita influência no. Aí você vê essa. Já chegou a figurinha aí?
Vamos ver.
Então.
Agora sim, estamos vendo. Regiões do El Niño.
Isso, então. Eles monitoram essa parte que eles chamam de Niño 3.4, que vai de 120 oeste no Pacífico, né? Vai até 170. Mas o que influencia mais o nosso clima aqui no Brasil essa região que está em vermelho, que é o ninho 3. Tá? Então, a situação hoje está mais ou menos desse tipo aqui. O que você vê que está um pouco aquecido na região do ninho 3.4, mas você nota que próximo da América do Sul está mais frio. Dá para ver aí?
Tá azulzinho, né?
Isso, exatamente. Tá com águas em torno de meio grau a um grau mais baixo.
Mas isso é laninha, não?
Bom, não é laninha porque eles classificam laninha só quando as águas estão frias aqui na região do Ninho 3.4.
Tá.
Elas estão dentro da normalidade, né? Da neutralidade, que é considerada meio grau para baixo, meio grau para cima. Mas se você olhar o gráfico de baixo, o gráfico de baixo ele é em profundidade. A linha em cima é a superfície e depois aqui na escala, você vê à esquerda, é 50 metros abaixo da superfície, 100 metros, 150, 200 metros, até 450 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Novo, do lado esquerdo é a Austrália e Indonésia e do lado direito, América do Sul.
Ô, Molion, o mapinha tá animado aqui pra gente, ele tá pulando as datas. Você tem como parar na última data só pra gente acompanhar isso que você tá falando?
Nós podemos.
A última data foi o quê? 1º de agosto, não é isso?
A última data aqui é 14 de agosto. Dá
14
para
de
você
agosto?
ver aí?
Vamos ver. Bom, ele tá animado o mapinha, daí ele fica pulando. Enfim, não deu para a gente perceber aquele detalhe que você falou da profundidade. Mas ok, a gente entendeu que nesse momento existe água fria em profundidade, é isso? De 150 metros?
Existe, exatamente. Tem um bolsão de água fria próximo da América do Sul. Esse daqui foi até o dia 14 de julho, é a semana centrada no dia 14. Então, na realidade, o mapa é feito semanalmente, cobre uma semana toda, e ele é centrado no dia 14, o que representa que eles pegaram dados até o dia 17 de agosto para fazer esse mapinha que aparece aí, tá?
Tá.
Então,
Então,
note que na região do Ninho 3.4, que eles acham que tem maior influência no clima dos Estados Unidos, ela está ligeiramente amarelinha,
acima da
indicando
aquecida, né?
que está um meio grau acima da média.
Tá.
Porém, o Brasil, o clima brasileiro, ele responde mais a essa região próxima da costa da América do Sul, que mostra que está um azulzinho, ordem de meio grau abaixo. De qualquer forma, a gente espera que não haja formação de El Niño ou Laninha durante esse ano. Até mesmo eles concordam. Colocaram para julho, agosto, 64% de probabilidade de neutralidade. A barrinha que aparece aí, e de uma mantém essa probabilidade, embora para o final novembro, outubro, novembro, dezembro, já coloquem que há tanto a neutralidade como a El Niño tem praticamente igual probabilidade, aí da ordem de 45% cada um. E para novembro, dezembro, janeiro, já colocam a possibilidade de
Do
um
El
novo,
Niño, né?
que eu diria que não vai acontecer. Não vai acontecer. A tendência do Pacífico, em função da maneira como a circulação está, a tendência do Pacífico é permanecer próximo da neutralidade. entre meio grau para cima e meio grau para baixo. Isso não tem impacto. O que vai para cima, na verdade, é a própria circulação atmosférica. Nesse caso específico das nossas regiões, a tendência é entrada de massa de ar polar ainda até final deste ano, fazendo com que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas do que o normal. As pessoas vão sentir, vão falar assim: ah, parece que está meio frio. Mas o que acontece, na realidade, é que a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima, vai aumentar, porque estando um pouco mais seco, durante o dia, vai haver um aquecimento maior e as temperaturas máximas podem se elevar. Então, à noite, a temperatura mínima deve ser mais baixa do que o normal. Então, a diferença entre a média, a temperatura máxima e a mínima vai aumentar.
E traz essa sensação de que está mais frio, né?
Isso, principalmente durante a noite, né? As pessoas vão. O pessoal de fisiologia vegetal diz que isso aí é bom para a planta, porque a temperatura estando ligeiramente mais baixa, a planta não perde tanta energia por respiração durante a noite. Então, eles dizem que para o desenvolvimento da planta é melhor, porque durante o dia ela vai acumular energia e durante a noite, como está mais friozinho, ela não vai perder tanta energia quanto perde quando está mais aquecido do que o normal, né?
Muito bem,
Então,
Molion, tá chegando pergunta aqui. Posso fazer as perguntas dos internautas aí para você?
vamos lá.
Tá. O Genilson, ele é de São Desidério. São Desidério lá na Bahia, lá no Oeste Baiano, né? Como será o veranico no Oeste do Baiano, no Oeste da Bahia, e se haverá excesso de chuva em março? Ele pergunta se vai ter veranico no oeste da Bahia, como é que vai ser esse ano, e se vai ter excesso de chuva em março.
Olha, tá aí o mapa de janeiro a março. Os veranicos, eles tendem a ocorrer em média em fevereiro, porque está sincronizado com o Sol, né? O Sol cruza o Equador no dia 21, 22 de setembro, vai se deslocar para o Sul no dia 21, 22 de dezembro. Ele está exatamente em cima do Trópico do Capricórnio, a 23 graus e meio, em cima de São Paulo. E depois o Sol retorna. Então, quando ele vai para o Sul, o que vai acontecer? Então, em janeiro ele começa, final de dezembro ele começa a retornar, chove mais ali na região no sudeste, da parte central do sudeste, ou em cima de São Paulo, digamos assim, e o ar que sobe, levando a umidade e produzindo chuva, ele desce na frente, em cima, por exemplo, de Minas Gerais, oeste da Bahia, e ele é um ar seco. Então, produz uma inversão de temperatura e produz o
Aquele bloqueio, né?
veranico. Então, esse sincronismo com o Sol vai sempre fazer que, em média, o veranico ocorra em fevereiro. Tá? Obviamente, existem alguns anos que pode até antecipar, trazer um pouco para janeiro. Mas, em média, ele vai ocorrer sim em fevereiro. E eu diria que boa parte do oeste da Bahia, não próximo do divisor de águas entre a bacia do São Francisco e do Tocantins, e aí as chuvas devem ser normais. Mas boa parte da Bahia, desde o litoral até, saber aí, por exemplo, próximo de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, deve ter esse período de janeiro a março com chuvas um pouco reduzidas aí, da ordem de 100 a 120 milímetros a menos no trimestre. De tal forma que, se a pergunta dele é se março vai ser seco, eu acho que não. Eu acho que ele já continua em torno da média, um pouco acima, e é muito mais provável que fique mais seco, um pouco mais seco, no final de janeiro e fevereiro, e depois em março volte a chover. Porque a gente vê nesse mapa agora, por exemplo, de abril, junho, o oeste da Bahia aparece com uma corzinha azul, né?
Um pouquinho acima da média aí, né?
Indicando que pode ser um pouco acima da média. Mas eu diria que não é tão crítico assim a ponto de atrapalhar as atividades rurais, né? Não, não vejo.
Muito bom. Tem outra pergunta aqui, é do Márcio Baier. Ele é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como será o tempo para o plantio da soja no final de outubro e início de dezembro, para a safra na região de Erechim, lá no Rio Grande do Sul.
Como a gente já mencionou antes,
Muita chuva, né, Molhão?
infelizmente, já desde julho a setembro, o Rio Grande do Sul aparece com uma previsão de chuva muito em excesso, né, ao que seria normal. E, lamentavelmente, além do fato de termos acima do normal, você pode ver aqui, ó, julho a setembro, Rio Grande do Sul aparece com chuva acima do normal. Outubro a dezembro apareceria com mais chuva acima do normal. Janeiro a março, tá vendo? Continua. E abril, junho, mais a fronteira. Fronteira com o Uruguai e com a Argentina, que teria chuvas em excesso, a parte norte, a parte das serras gaúchas e catarinense, teria menos chuva nesse período de abril, junho. De tal forma que, infelizmente, a previsão sugere que o plantio, mesmo que seja realizado agora, vai ser debaixo d'água. Isso vai ser muito ruim para quem está plantando soja, mesmo para o arroz, né? Tem que ficar
É.
muito.
Inclusive tem a pergunta do José aqui, o José Toneto, que ele é de São Borja e ele quer justamente saber da região dele ali, região das Missões, fronteira São Borja, Bossoroca. É muito parecido então, né, com essa análise que você fez pro Márcio, né?
É exatamente, não é, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, ele vai ter excesso de chuva nesse período, julho a setembro, outubro a dezembro, janeiro a março, um pouco menos, mas vai continuar chovendo acima do normal. E na realidade o Rio Grande do Sul só vai ter uma trégua. Veja bem, a maior parte do Rio Grande do Sul, porque o oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e a fronteira com o Uruguai, provavelmente vai continuar chovendo ainda até abril, junho do ano que vem, né? Então, só secaria, ficaria mais seco a partir de julho a setembro de 2020. Então, o Rio Grande do Sul vai ter o ano todinho, de julho agora até o ano, junho do ano que vem, vai ter excesso de chuva, exatamente por conta da circulação atmosférica que mudou. As amplitudes dessas ondas atmosféricas estavam chovendo mais nessa região do Rio Grande do Sul e também vão sentir temperaturas mais baixas até provavelmente em dezembro, né? Até o sol chegar em cima, vão sentir temperaturas mais baixas, outubro, novembro e dezembro, mais baixas, mínimas, temperaturas mínimas mais baixas do que o normal.
Vamos aproveitar que a gente está analisando o sul do país. O Marco Aurélio Castelli, ele é de Bom Jesus da Penha. Ele quer saber, na verdade, da Argentina. Pensando em mercado climático, qual a previsão para a safra 2019-2020 para a Argentina?
Então, a Argentina, ela deve ter, no norte da Argentina, chuvas normais, agora de julho a setembro, e normais ou um pouco acima no norte-centro, como aparece aí no mapa, e também já de janeiro a março pode sofrer um veranico, né? E chuvas regulares também de abril e junho. Então, eu não vejo, do seu ponto de vista agrícola, problema para a Argentina. Acho que vai ser um ano de agricultura normal, produção normal para a Argentina, a menos que a situação política mude, né, e venha criar impacto, não climático, mas um impacto político na safra 2019-2020 para a Argentina.
Mas daí são outras chuvas e trovoadas, né, Molion? Nada a ver com o clima, né?
Exatamente. Mas acho que em termos de clima, o Rio Grande do Sul vai estar pior, porque excesso de chuva impede você de plantar e impede o desenvolvimento da planta. Mas a Argentina deve ter chuvas regulares, assim como o Paraguai também, né? Não vai ter grandes problemas, não. Que é a província do Paraná, Alto Paraná, em que se planta muita soja aqui na região, não vejo grandes problemas também. Mas, eu, como disse, é provável que os Estados Unidos venham a ter novamente um inverno 2019-2020, março, abril de 2020, semelhante a esse que aconteceu e que nós vamos esperar um pouquinho mais para frente. Quando você olha o relatório do Departamento de Agricultura americano, de maneira geral, eles estão colocando nos cultivos 70% a 80% bom, quando, na realidade, num ano que está bom, 70% a 80% estaria no excelente. E eles têm aí da ordem de 15% apenas das lavouras nos estados, o que eles chamam de excelente. O restante está dentro do bom, e esse bom é que pode atrapalhar tudo, como eu disse, se vier a ocorrer, como ocorria no passado, quando se tinha inverno rigoroso, ocorria já geadas antecipadas e granizo, ou até nos estados mais ao norte, nevascas antecipadas, já em setembro. Então, os Estados Unidos devem ter um repetec, deve ter uma repetição do que foi esse ano para esse ano de 2020, que vai levar de novo a uma quebra na safra americana, porque a probabilidade de se ter uma entrada de massa de ar polar muito forte agora já em setembro, no mês que vem, a probabilidade é grande nessas circunstâncias em que a circulação atmosférica ela está com um componente meridional, Equador-Polo, muito forte. Né? Afeta a gente mais do Rio Grande do Sul, mas afeta muito mais os americanos. Né?
Muito bem. Ô, Molion, tem mais pergunta aqui. Eu vou fazer para você. As que a gente não conseguir responder, depois a gente tenta responder por e-mail. Mas duas, basicamente, de Minas Gerais, que é a do Rafael dos Santos Batista, ele é de Uberaba, e a outra é da Aline Mendes de Souza, ela é de Varjão de Minas, ali perto de Paracatu, ali. Tanto no Triângulo Mineiro quanto aquela, na região ali de Paracatu, eles querem saber como é que fica o tempo, a previsão para o clima esse ano, se eles vão ter sucesso ou não nas lavouras dele, o Molion.
Ah, a gente já falou, né, sobre isso. Aliás, eu vou estar em São Gotardo, Minas, né? Ali
Exatamente.
próximo de Patos. Vou estar em São Gotardo proferindo palestra na quinta-feira. Essa quinta-feira agora, no dia 22 de agosto. Quem estiver ali pela região, quem nos estiver nos ouvindo, veja aí detalhes e vá lá assistir a palestra que a entrada é franca. Ela está sendo patrocinada pela Ubifol. Então, o que a gente vê é o seguinte, de novo, repito, é provável que as chuvas se atrasem. Tá? Comece o outubro mais seco do que o normal e depois vai gradativamente aumentar a chuva de novembro e dezembro. E como dá para ver no mapa aí agora, tá vendo? Essa região toda verdinha e amarela, tá? Que pega essa região de Minas, dentro desse círculo, teríamos então menos chuvas em outubro e depois gradativamente aumentando a chuva, de tal forma que de janeiro a março, e principalmente no caso de soja, é crítico, então teríamos chuvas acima do normal. Então eu não vejo grandes problemas para Minas Gerais nesse período. E deve continuar de abril a junho com chuvas acima do normal na região. Então, para quem está com café, também não vai ter muito problema. Agora, especificamente, Alex, com relação ao café, as pessoas têm que seguir certas práticas de cultura para evitar esse problema do veranico no café. Eu vejo muita gente plantando café, principalmente no caso Robusta ou Conilon, simplesmente abre um sulco com arado e coloca as mudas ali e tampa e pronto. Isso faz com que o sistema radicular da planta fique muito superficial. E quando o sistema radicular está muito superficial, o veranico ele castiga muito a planta. Então, existem hoje máquinas que permitem você fazer covas rapidamente. Eu faço uma cova de 60, 80 centímetros de profundidade, coloque os nutrientes, fertilizante lá embaixo, bote em matéria orgânica e depois bota a mudinha de café. Porque plantar café é diferente do que plantar soja e milho, que são cultivos temporários, né, sazonais. Café é uma planta permanente. O café, frutíferas, de maneira geral, são plantas permanentes. Então, se ele faz uma cova e coloca o adubo lá embaixo, o nutriente lá embaixo, a planta ela vai estender seu sistema radicular para ir buscar o adubo. E com isso, ela cria um volume do sistema radicular muito maior, de tal forma que se vem um veranico, que passa aí 3, 4 semanas, a planta tem um volume de solo muito maior para explorar e ela não fica tão estressada como a essas que só tem um sistema radicular superficial nos primeiros 10, 20 centímetros, entendeu? Então, essas plantas com sistema radicular superficial, sofrem e chegam a morrer em função do veranico. Se a planta tiver um sistema radicular bem mais volumoso, quando chega esse período, então ela tem um volume maior de solo para explorar e sobrevive tranquilamente. Então temos que mudar certas práticas. Em Minas Gerais você vê muito café plantado com as ruas, no sentido da descida, né, da colina, da montanha, e está errado porque ajuda a provocar erosão, e obviamente essa erosão no solo vai levar esses sedimentos para os riachos, fazer com que os riachos fiquem assoreados e mude a qualidade da água e da vida aquática. que depende da vida, que depende dessa água de maneira geral. Então, há que se adotar práticas que sejam adequadas para a conservação do solo e para a conservação da água. Se seguir
Certo.
isso, nunca vai ter problema, viu?
Muito bem. Para a gente finalizar, tem outras perguntas aqui, Molhão, mas só para a gente finalizar, o Valbério Borges, de Bom Jesus, lá no Piauí, ele começa fazendo elogio a você, dizendo que é muito gratificante ouvir você, que é uma referência em climatologia hoje aqui no Brasil. E a pergunta dele é em relação ao Mato Piba, especificamente para aquela região do Piauí e do Maranhão. Como vai ser o comportamento do clima em relação ao regime de chuvas e se vai ter algum risco de veranico no mês de janeiro para eles?
Olha, essa região, eu vou estar em Bom Jesus, no Piauí, proferindo palestra no dia 15 de outubro. E o que a gente vê é que realmente esse período de outubro a dezembro aparece mais seco, tá? Para a região. E janeiro a março, um pouco mais seco para a região, e teríamos então já chuvas regulares a partir do trimestre abril-junho. Então, quem puder atrasar o plantio, é muito difícil, que a gente não consegue convencer o pessoal a fazer isso, né? Mas, por exemplo, Chapadinha no Maranhão, o cara consegue, pode até plantar em janeiro, né? Se for o caso, porque aí evita possibilidade. E quando isso acontece, muita chuva na costa, o ar que sobe, produzindo essas chuvas na costa, ele vai descer mais ao sul, seco. E aí provoca uma redução de chuva. Não deve ser tão crítico, né? Da ordem de uns 20 milímetros em média por mês, no trimestre, uma redução de 60 milímetros a 70 milímetros. Não é tão crítico, mas se puder atrasar, atrasa, porque aí depois de abril a junho vamos ter até excesso de chuva, na região.
Muito
Então,
bom. Meu
eu
caro,
estarei. Dia
diga.
15 de outubro estarei em Bom Jesus, a convite da Andresa.
Fica aí então o convite para você, Valbério, participar desse encontro aí em Bom Jesus, em outubro. Meu caro Luiz Carlos Molion, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e a gente volta atualizando essas informações do clima e em outras oportunidades, mas de qualquer forma é muito importante afirmar e lembrar aos produtores que a estação das chuvas deve atrasar esse ano nessa safra, principalmente metade norte aí do país. Fique atento, não se anime com as primeiras chuvas, dá para dizer isso, Molion?
Não se anime muito com as primeiras, não. Espera ela se firmar e lembrar então que o problema maior deve ser esse atraso em todo o centro-oeste, parte do sudeste e o oeste da Bahia também. Esse atraso, possivelmente mês de outubro, vai ser um mês um pouco mais seco, mas que depois volta a chover bem, principalmente no período de janeiro a março.
Tá feito, Molion. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, viu, Molion?
Um abraço,
Abraço
tá?
para
Tchau
você.
para todo mundo, tá?
Tá aí, então, a dica importante para você, produtor, que tá nessa região centro-oeste, parte do sudeste e também ali no Mato Piba, principalmente, chuvas devem atrasar um pouco mais. Aguarde para evitar a necessidade de replantio aí por falta de chuva ou por falta de continuidade das chuvas, tá certo? Já o pessoal do sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, já teria condição aí, segundo o Molion, a partir de setembro para iniciar o plantio. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.